Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Meu pai. Por onde quer, entretanto, que eu andasse, quaisquer que fossem as influências de pais, sociedade, arte, autores, exercidas sobre mim, eu fui sempre interiormente trabalhado por outra ação mais poderosa, que apesar, em certo sentido de estranha, parecia operar sobre mim de dentro, do fundo hereditário e por meio dos melhores impulsos do coração. Essa influência, sempre presente por mais longe que eu me achasse dela, domina e modifica todas as outras, que invariavelmente lhe ficam subordinadas. É o momento de falar dela, porque não foi uma influência propriamente da infância nem do primeiro verdor da mocidade, mas do crescimento e amadurecimento do espírito, e destinada a aumentar cada vez mais com o tempo e a não atingir todo o seu desenvolvimento senão quando postuma. Essa influência foi a que exerceu meu pai. Quando eu o vi pela primeira vez em 1857, ele tinha 44 anos e acabava de deixar o Ministério da Justiça. O gabinete para Nacacias em 1853-357 fora o mais longo que o Império até então tinha tido e ficou sendo a mais brilhante escola de estadistas do reinado. O grupo dos moços que Marendipanar reuniu em torno de si mostra de que maneira ele lia os homens e o futuro. Paranhos, Wanderley, Pedreira, Nabu estavam todos destinados a representar primeiros papéis em política. Esse gabinete foi conhecido como o Ministério da Conciliação. Ele correspondia ao pensamento, cito Pedrador, depois do choque da última guerra civil do Império, de abrir a política aos elementos liberais proscriptos, sem tirar a direção da ela ao espírito conservador. Antes de entrar para o ministério, forra Nabuco quem melhor definira o alcance e os limites dessa nova política, da qual devia ficar depois da morte de Paraná, e por muito tempo, quase que o solitário continuador. Citarei um trecho desse seu discurso de 1853 como simples deputado, discurso-programa, pode-se dizer, pelo muito que terá empretado e invocado depois que por ele é feito ministro, porque basta esse trecho para dar ideia do seu modo de insinuar nos espíritos uma direção nova, um rumo diverso do que se ia levando. É dos seus discursos o chamado A Ponte de Ouro. Os discursos de Ambugo tinham entre os comporâneos cada um o seu nome, ou como esse, tirado pelos adversários do alcance, da intenção que lhe atribuíam, ou dado pela imagem ou frase mais expressiva, ou compreensiva, de que ele se servira para caracterizar a situação. Eu entendo, dizia ele falando da ideia de conciliação, a qual estava no ar, que é preciso fazer alguma concessão no sentido que o progresso e a experiência reclamam, para que mesmo o orgulho e o amor próprio não se embaraçem ante a ideia da apostasia, para que a transformação seja explicada pelo novo princípio, pela modificação das ideias, a conciliação como coalizão e fusão dos partidos, para que se confundam os princípios, para que se obliterem as tradições, é impraticável, e mesmo perigosa, e por todos os princípios inadmissível. Destruídas as barreiras do antagonismo político, as opiniões se opõem reciprocamente, postas em comum as ideias conservadoras e as exageradas, estas hão de absorver aquelas, as ideias exageradas hão de triunfar sobre as ideias conservadoras, as ideias exageradas têm por si o entusiasmo, as ideias conservadoras somente a reflexão, o entusiasmo do maior número, a reflexão é de poucos, aquelas seduzem e coagem, estas somente convencem. A história nos diz que nestas coalizões a opinião exagerada ganha mais que a opinião conservadora. E em seguimento, ouvi com repugnância uma ideia proferida nesta casa, que os partidos por si é que se deviam conciliar. Entendo ao contrário que é que a conciliação deve ser a obra do governo e não dos partidos, porque no estado atual, se os partidos por si mesmos se conciliarem, será em ódio e despeito ao governo, e a transação, versando sobre o princípio da autoridade, não pode deixar de ser funestíssima à ordem pública e ao futuro do pai da. Esses 4 anos de ministério foram para ele extremamente trabalhosos, mas por igual fecundos. Meu pai vinha da magistratura e da Câmara com uma reputação feita de jurisconsulto. No Ministério da Justiça ele a consolidou. Não tento agora um resumo de sua obra, que extensamente recompus em um estadista do Império. Escolho alguns traços somente para definir a sua individualidade e a sua influência. coube-lhe em primeiro lugar a acabar inteiramente com o tráfico de africanos, que Eusébio de Queiroz, seu antecessor, ferira de morte, mas e não queria desaparecer senão muito lentamente. A menor fraqueza da parte de uma futura administração fal-ia renascer com dobrada ansia de aproveitar a monção, porque seus quadros e material conservavam intactos no Brasil e em África. Nabuco pomo recurso esse extremo e tirar-se o julgamento do crime aos jurados. Esse golpe na instituição popular parecia uma enormidade às idolatras do preconceito liberal. Ele, porém, sustentou com razões de uma coerção moral e social absoluta. Em 1850, vós o sabeis, disse ele a Camara, o grande mercado dos escravos era nas costas. É aí que havia grandes armazéns de depósito onde todos iam comprar, mediante essa lei de 4 de setembro de 1850. Ou a lei de Eusébio de Queiroz. Ou essas circunstâncias se tornaram outras, os traficantes mudaram de plano. Apenas desembarcados os africanos são para logo. Por caminhos impervios e por atalhos desconhecidos, levados ao interior do país. À face destas novas circunstâncias, que pode o governo fazer com a lei de 4 de setembro de 1850, cuja que somente restricta ao litoral? Se desejamos sinceramente a repressão, se não queremos sofismá-la, devemos seguir os africanistas em seus novos planos. Não é para abusar que o governo quer estas disposições, porque para abusar eram bastantes e poderosos os meios que os estão hoje à sua disposição. Um governo, a menos que desconheça a sua missão, não pode por amor de um interesse comprometer os outros interesses da sociedade. É na combinação de todos eles que consiste o grande problema da administração pública. Eu vos disse que o governo tinha o desejo sincero de reprimir o tráfico e não queria sofismar a repressão. Não será sofismar a repressão encarregar ao júri o julgamento deste crime. Os africanistas não hão de deixar de procurar para o desembarque aqui aqueles sítios em que a opinião for favorável ao tráfico, não hão de internar os africanos senão para os lugares em que acham proteção, e o júri desses lugares, cúmplices interessados, os coniventes do crime, podem julgá-lo. O governo triunfou, a lei proposta foi votada pelas camaras. Ter ousado propor a derogação da quetência do júri quando o tráfico estava expirante, era a coragem do verdadeiro homem de Estado, cuja divisa deve ser o nil actum reputans de César. A gloria não seria mais da repressão depois do golpe de Eusébio. Este a tinha tirado toda antecessores e sucessores igualmente. O que restava a quem viesse depois dele era somente o dever. Mais de uma vez meu eu vai ter que fazer frente aos defensores teóricos da intangibilidade do júri para fazer triunfar o princípio superior da defesa social. Assustava-o a estatística da impunidade. E entre as causas desse estado de coisas ele contava o poderio das influências do interior que dominavam o júri e por esse meio augmentavam e mantinham em obediência a sua vassalagem. Como remédio propunha a concentração do júri nos lugares povoados bastante para terem uma opinião independente. Essa era a sua qualidade principal de político. Adaptar os meios aos fins e enxar perder que irritar o interesse social maior por causa de uma doutrina ou de uma aspiração. Como se mostrou com o júri, mostrou-se ele, magistrado, com a magistratura. A distribuição da justiça foi um de seus maiores empenhos na ordem administrativa. Uma boa magistratura, eficiente e indigiada, era para ele a solução de metade dos nossos problemas. Levantar a vocação de juiz por todos os meios ao alcance do Estado seria o complemento do seu outro desideratum. Levantar a vocação religiosa, formar um clero a cuja mão se pudesse entreentregar a guarda dos 10 mandamentos, o depósito da moral e dos costumes. No entanto, será ele o principal sustentador das aposentadorias forçadas de magistrados vitalícios, ele quem transformará em máxima do governo, em inspiração para os homens de Estado, as palavras de um antigo chanceler francês, quando diz: prefiro mil vezes ser julgado por um magistrado vaporeal, capaz, a sê-lo por um magistrado honesto. Porém, porque o ignóbil venal não falará à justiça senão nas causas em que tiver interesse em fazê-lo, enquanto que o magistrado ignorante só por um mero acaso pronunciará uma boa sentença. Da mesma forma com o clero. Com ministro de justiça, ele dá um forte impulso à ecação do clero, propõe a criação de faculdades teológicas, é dele o decreto que confere aos bispos o poder, e informata conscientia sobre os seus sacerdotes, sem o qual não seria praticável a regimentação, a passiva da milícia eclesiástica. E no entanto ele que interrompe no Brasil o noviciado monástico. Seu pensamento, longe de ser suprimir as ordens religiosas, era regenerá-las, restituiu a desejada pureza ao, ou como ele disse em uma frase que se gravou na memória de Pio IX, levantar um muro de bronze entre o novo e o velho clero. Assim também serviu a monarquia com lealdade e desinteresse, jovem ainda. Acadêmico de Olinda, partiu dele o primeiro grilo ouvido e repercutido no norte contra as tendências republicanas de 7 de abril. Mas a prerrogativa monárquica não encontrou em nós mais forte barreira do que fosse se o seu espírito liberal foremente imbuído do preconceito constitucional. É característico do seu modo de compreender a posição de conselheiro de Estado a franqueza com que impropriu o imperador liberar ele sustenta a máxima, o rei reina e não governa. De 1868 a 1871, em que a ideia foi abraçada pelo Visconde do Rio Branco, que a converteu em lei. Meu pai foi o principal agitador da libertação das gerações futuras. Em 1866 ele votara por reforma em despacho de ministros e em 1867 forra o seu mais estreno defensor no Conselho de Estado, como relator do proprojeto que o que depois se converteu na lei de 28 de setembro. Distribuindo no dia dario os louros do triunfo, Francisco Octaviano render-lhe a este tributo. Ao seu nobre colega o ser, Nabuco de Araújo também é indisputável a gloria pelo zelo com que no Conselho de Estado, na correspondência com os fazendeiros e na tribuna por meio de eloquentes discurso, fez adurecer a ideia e tomar proporções de vontade nacional. Essa foi a reforma a que ele se dedicou com maior interesse e amor. Também desde 1866 o meu sonho, minha ambição para ele era e era que o seu nome ficasse associado ao primeiro ato de emancipação do reinado. Quantas cartas minhas escritas da academia e conservadas, como ele fazia com todos os paipês que recebia, encontrei depois exprimindo aquela esperança íntima de que ele viesse a ser o lingua brasileiro. E de certo de sua carreira nenhum traz-me mais precioso do que esse que reconstrui com fidelidade em sua vida e que faz dele, assim como o rio em branco foi o Orpeel, o Cobden-Deck primeiro movimento abolicionista. Assim ao entrar eu para Camar em 1879 e ele vivesse ainda, ao passo que sua presença no Senado modificaria em muita coisa a minha liberdade de ação, em um ponto, e tenho a mais completa certeza, o meu papel teria sido o mesmo, ainda mais acentuado, na questão dos escravos. Nessa ele não me corrigiria nem me conteria. A sua atitude seria, como havia de ser a de Branco se assistisse a mais uma sessão legislativa, francamente favorável à abolição. Se um e outro vivessem, o caráter revolucionário do movimento teria talvez sido evitado, porque em ambos os partidos haveria no momento decisivo. Depois foi tarde. Por quem se identificasse com a propaganda, impedindo assim no futuro a aspiração liberal humana de tornar-se em fermento político? Eu não tenho, graças a Deus, dúvida que esta seria a sua atitude, e posso assim dizer que em 1879 não fiz como deputado senão continuar do ponto em que ele ficara, substicara, com a diferença natural entre minha mocidade e sua velhice, desenvolvendo em favor dos escravos existentes o pensamento que ele assignalara como um dever nacional, tanto no preparo como na discussão da lei que libertou as gerações futuras. Para o fim da vida seu liberalismo tinha tomado um tom muito acentuado, mas era sempre sob formas concretas que ele encarava a liberdade. Assim ocupava-se sobretudo das garantias judiciais da liberdade individual. Ele tinha um certo número de formulas constitucionais, de machimas politinas, que faziam parte de sua lealdade, tanto à causa monárquica como à causa liberal. Conservador na mocidade e em toda a parte da carreira em que a vida se expandia e a emulação inspirava, foi na verdade o retraimento que emperrou com o partido da tradição, que a seu ver se tornara uma oligarquia, tomando a forma de um triunvirato chefe liberal, porém mostrou sempre preferir a maneira, o compasso, a compostura da velha escola alufa-lufa, promiscuidade e indisciplina do seu novo campo. Estes traços bastariam para desenhar o homem de Estado. Era uma natureza liberal, com um impulso imaginativo muito pronunciado, vendo distintamente o ideal político, mas querendo realidades e não fantasmas, preferindo um pouco de liberdade que se pudesse deixar como a herança aos filhos, um bem-estar relativo, a grandes direitos ilusórios, em cuja posse não se pudesse entrar, ou a grandes reformas do mecanismo político que em nada melhorassem a condição do país. Tinha um fundo de idealismo, formado de princípios inflexíveis, mas corrigido sempre pela intuição são nitida dos efeitos práticos da lei. Era um chefe de partido ali à pequena política. O que quer dizer que exercia uma espécie de autoridade moral que os amigos e adversários compararam por vezes ao poder espiritual dos antigos micados. Vivendo no meio de uma elite verdadeiramente notável de homens de Estado, oradores, legisladores, a mais rica dos dois reinados em talento parlamentar, tradições políticas e conhecimentos administrativos. Ele teve longo tempo entre eles por admissão geral o papel de oráculo. A para o fim falava raramente e uma tristeza em si veu misto asturava-se às suas adivinhações patrióticas. Hoje dir-se-ia, lendo-o, o que a uma distância de 12 ou 15 anos o fim das instituições liberas vojetava à frente a sua sombra e que ele havia avançar sobre a tribuna do Senado. Foi muitos anos depois da sua morte, estudando-lhe a vida, meditando sobre o que ele deixou do seu pensamento, compulsando o vasto arquivo por ele acumulado, a sua correspondência política, os testemunhos, as controvérsias suscitadas pela sua ação individual e as consequências a ela atribuídas por amigos e adversários, que abrangia a personalidade política de meu pai. Na mocidade ser-me-é impossível ter dole a compreensão que depois formei, eu não teria as faculdades para isso, a calma necessária para admirar o que só fala a razão, o espírito de sistema, o gênio construtor. Mas se o estadista só podia ser medido e avaliado por mim em outra fase do meu desenvolvimento, não fri, toda a vida, influencia directa e positiva como a admiração que tive pelo homem. Sua grande ciência se eu sabia bem, eu via, estar nele e não nos livros, que literalmente não eram senão autoridades de que ele se servia para o público, gizes, colegas. Mais polém do que sua ciência, o que me dominava nele era a harmonia visível da sua estrutura mental e moral, manifestada por uma serenidade e uma doçura sem igual. Em 1860 meu papai mudou-se do Catete para a Praia do Flamengo, onde residiu até morte. A casa era uma dessas construções tecidas ainda do bom tempo da edificação portuguesa no Rio de Janeiro, com proporções no interior um trecho de um palácio ou de convento. Ali naqueles salões e quartos que eram salas, ele estava à vontade, tinha o espaço, e com o mar em frente de suas janelas, a variedade, o movimento exterior, precisos a um recluso dos livros. A sociedade do Rio de Janeiro vinha às suas partidas e recepções. Vizinhos, nos domingos, a missa rezada em seu oratório, durante a sessão das camaras, deputados pernambucanos, e sempre os íntimos, como o Marquês de Brantes, Quaraim, os antigos colegas, isto. Além das vezes que a de carruagem ao Senado ou ao escritório constituía toda da distração que ele tinha fora do seu gabinete. Sua vida pode se dizer é exclusivamente cerebral, nunca teve tempo, nenhum dia talvez, em toda ela, de interromper, de suspender esse labor contínuo, que era todo ele um serviço forçado, nenhuma parte, nem a mais insignificante sequer, sendo de sua própria escolha ou inclinação. Desse modo de viver, encerrado entre altas muralhas de livros, saindo da sua cela somente para se encontrar em presença da família com os que a simpatia ou a fidelidade reunia em torno dele, resultou aquela bondade captivante que foi o seu principal traço. É para mim hoje uma causa de arrependimento e compunção o não ter tido como uma principal aspiração saciar-me, saturar-me dele, fazer do meu espírito uma copia, um borrão mesmo, do que havia impresso e cravado no dele. Quando mais não fosse, das notações que um instante retive, mas deixei apagar, há lacunas que não me seria possível reparar. Estou-me lembrando agora dos grandes volumes encadernados que vinham companhia no degredo do escritório a duplicata dos velhos praxistas. Era a coleção dos periódicos em que colaborara ou que redigira no Recife. Estavam ali 20 anos de sua vida. Toda essa série dispersou-se, desapareceu. Porque não coincidiu o interesse profundo, incomparável, que tudo isso depois expirou com o tempo em que vivia ao lado da ele. Este desejo recolher os menores vestígios do seu pensamento, os traços mais fugitivos da sua reflexão, que sempre era na esfera em que ele produzia, pessoal, criadora transformadora do assunto que tratava, só me veio quando já não podia recorrer a ele. Pedi-lhe esclarecimentos, fazer-o animar para mim aquela poeira com a vida que estava sonhe-lhe. Dar-me a chave, o espírito da epocha, o caráter, o alcance, a verdade real do que ali se representava e de que só ele possuía as limitações, a escala, o padrão definitivo em que tudo devia ser mado. E em relação aos personagens que conhecera, com quem vivera. Porque não fiz passar diante dele, sem cansá-lo nem forçá-lo, a galeria dos seus contemporâneos para apanhar o vestígio que lhe ficara de cada um. No entanto, quanto não conversei com ele. Anos inteiros meu maior prazer eram as horas que ele nos dava cada dia e em que me imbibe ouviu e, ainda mais em vê-lo. Hoje sinto não ter tido a ambição de não ser senão o aparelho que recebesse para conservar o mais que fosse possível dele, e cuja presença continua ao seu lado lhe fosse recolhendo as reminiscências, os pontos de vista, as imagens representativas, que 50 anos de atividade cerebral traçaram em seu pensamento. Feito este ato de contrição pelo que deixei de aproveitar dele, para minha própria formação, e pelo que deixei perder ao seu espólio intelectual. A verdade é que nenhuma sanção moral foi por muito tempo tão forte para mim como a consciência da relação que me prendia a ele, e que em todo o tempo estive sempre pronto a renunciar a uma palavra dele. Em que não disse, ia a minha inspiração pela sua. O papel que eu ambicionasse pelo que ele me desse. Como eu disse, só muito mais tarde, 20 anos depois ter visto pela última vez, pude avaliar o que chamo hoje o seu genio político e sentir por ele toda a admiração consciente, objetiva, de que sou capaz. Mas ainda assim o sentimento da sua superioridade no seu tempo foi para mim instintivo. Longe dele, na minha esfera intelectual e independente, eu exprimiria muitas opiniões, diversas das suas. Teria muito exagero da linha que ele levava, não haveria hipótese, porém, de não ceder eu à menor pressão que ele julgasse preciso exercer sobre a mim, a uma persuasão que me quisesse incutir. A pretensão da mocidade que se inspira em si mesma e decreta a sua infalibilidade, porque só vê o lado das coisas ao seu alcance, desaparecia sem hesitação a um apelo da sua ternura, a um toque da sua razão superior. Provera a Deus tivesse sido assim nos primeiros anos da curiosidade intelectual insaciável, quando primeiro travei conhecimento com a terra incognita assignalada no mapa da fé como o limite da própria imaginação. O espetáculo da sua devoção concorreu mais do que nenhuma outra influencia para conservar durante anos intacta da minha crença, depois da passou por grandes abalos. Mas aquela impressão predominante fez-me sempre tratar o que me parecia essencial na religião como a esfera superior ou a fonte mais elevada da inspiração humana. Alguma vez, entretanto, pensando em ele e em sua grande autoridade sobre mim, não deixei de sentir a vantagem que os espíritos emancipados se atribuem em relação aos que nunca saíram da fé. Era no tempo em que eu perguntava a mim mesmo se um homem, mesmo tendo o gênio de um São Tomás de Aquino, podia ser chamado superior, se não tinha, em nosso século, o outro horizonte intelectual senão o da revelação. Talvez pensasse eu então como consolo que meu pai também tivera dúvidas que não deixava perceber, ou que tinha voltado à fé como a uma síntese já pronta da vida humana em todas as suas relações depois de ter, debalde, procurado construir outra por si mesmo. Só mais tarde alcancei compreender que a inteligência pode trabalhar até o fim inteiramente ali aos graves problemas religiosos que confundem o pensador que os quer resolver segundo a razão, se nenhum choque exterior veio perturbar, para ela a solução recebida na infância. A dúvida não é sinal de que o espírito adquiriu maior perspicuidade, é às vezes um simples mal-estar da vida. Uma existência ocupada por grandes prolhos pode não ter um momento para dar a dúvida religiosa. Senão é exato dizer que a dúvida nunca ajudou nenhum dos grandes gênios da humanidade no ou no aperfeiçoamento de sua obra. O número dos que ela assistiu é seguramente pequeno comparado ao dos que não precisaram pro de negação para os inspirar e souberam ir crendo. Uma coisa pelo menos é certa, a saber que as faculdades criadoras devem estar solidamente construídas para que a dúvida não as faça produzir uma obra menos considerável ou menos bela do que o faria a fé. A dúvida pode ser o indício de um novo destino humano, ou o esboço de uma inteligência ainda por vir, mas ela levará muito tempo para chegar a formar um sentido superior à religião. As minhas ideias sobre o que constitui a superioridade intelectual mudaram felizmente muito desde esse tempo em que eu procurava pretextos para atribuí-lo a espíritos destituídos da faculdade da dúvida, mas que em tudo mais me impunham admiração, como meu pai. Eu tomaria por vezes então um literato, um escriptor, como superior a um desses pensadores ásperos, cuja ideia só se pode colher depois de quebrar o involucro resistente que a protege. É como se a flor que dura uma manhã devesse ser a última expressão do mundo vegetal, de preferência ao cedro milenário, pai da floresta.